Sejam bem-vindos ao Letras de Gelo e Fogo. Eu sou Pietro Abate.
E eu sou Daniel Augusto.
E hoje falaremos sobre o capítulo Tyrion 2 de A Guerra dos Tronos.
Pietro, leia a sinopse, por favor.
Tyrion está a caminho da muralha com Benjen Stark. Ao notar que os novos alistados para a Patrulha da Noite são em sua maioria criminosos, Jon Snow se questiona sobre sua escolha de ter vestido o negro. Tyrion ajuda-o a afirmar esta desanimadora convicção.
Bom, então vamos lá. O capítulo inicia-se com: o norte parecia não ter fim. Ponto.
E o destaque é que é apenas uma frase e curta. Essa é uma técnica narrativa empregada quando se pretende dar um grande destaque a alguma coisa. Em seguida, temos uma conjunção adversativa, que é nada mais, nada menos do que você expor uma ideia contrária àquela que está expressa na frase anterior. Um exemplo: Tyrion conhecia os mapas tão bem como qualquer pessoa, mas uma quinzena na trilha irregular, que naquela região se passava pela Estrada do Rei, incutira profundamente nele a lição de que o mapa era uma coisa, mas o terreno outra bem diferente. Então aqui fica muito claro, ele conhecia a região através dos mapas, mas ali, caminhando sobre as estradas, na realidade, era algo muito diferente do que ele tinha em mente.
Exatamente, né? O Tyrion ele vai relatando, conforme eles vão se afastando de Winterfell, o norte vai ficando cada vez mais frio e silencioso. A princípio, ao oeste estendia-se colinas de Silex, com torres de vigias erguidas em seus cumes. E ao leste tinha uma planície ondulada, com algumas pontes sobre rios estreitos, pequenas chácaras e castros. À noite também era comum ter um certo tráfego na estrada, ainda existiam algumas estalagens, mesmo que rudes, no caminho. E ele diz que, mas, olha eu usando uma conjunção adversativa aí também, mas conforme eles vão avançando em direção ao norte, o cenário vai mudando. Aquelas pequenas colinas de Silex vão crescendo a ponto de se transformar em montanhas, até chegar a ter neve em seu topo. E a planície ela deixa de existir e é tomada por uma floresta, que é chamada de Mata de Lobos. A propósito, Pietro, você sabe o que explicar pra gente o que é Silex?
Bom, daí eu fui pesquisar também, não sabia essa palavra, e ela se refere a uma pedra muito dura. Essa pedra ela foi muito utilizada no passado pelos hominídeos para confecção de armas, como por exemplo, pontas de seta. Desde que bem aparadas, criando as arestas aguçadas, ela tinha usos muito importantes ali para esses hominídeos.
Legal. Bom, então vamos lá. Quando eles saíram de Winterfell, eles eram em cinco. Era o Tyrion Lannister e de seus dois guardas pessoais, dois guardas Lannister, o tio Benjen, Benjen Stark, e o próprio Jon Snow. Apenas os cinco saíram em direção à muralha. Porém, a certa altura ali do caminho, eles encontram um irmão da patrulha chamado Yoren, e ele está trazendo dois jovens camponeses. Ele diz que eles vieram lá dos dedos, foi buscar ele lá nos dedos, é um canto do mapa que fica lá no Vale de Arryn, e ele informa para os demais que esses dois jovens são violadores. O Tyrion, ele compreende assim de imediato que foi dada a opção de escolha, né, para esses violadores: ah, vocês querem a castração ou vestir o negro? E obviamente eles acabaram optando por vestir o negro em vez de serem castrados. Além disso, o Tyrion percebe que o Jon ele não ficou feliz em notar quem seriam esses novos companheiros dele, são criminosos. Então ele deduz que o Jon havia pensado que a patrulha era composta por homens como o seu tio, que é uma pessoa honrada, e ele acaba de tomar o seu primeiro choque de realidade. Até aproveitando para explicar um pouco desse contexto, o que acontece? A gente vai ver isso mais no detalhe, mais para frente, quando chegar nos capítulos da patrulha mesmo. Mas realmente, antigamente, como a gente até comentou lá no prólogo, a patrulha ela é uma instituição gloriosa. As pessoas tinham orgulho de se juntarem à Patrulha da Noite. Mas conforme ela foi perdendo o seu propósito, ela virou apenas um refúgio de criminosos. Então, alguém cometeu um crime, ah, você quer perder a mão ou você quer ir para a patrulha? Então, a pessoa escolhe ir para a patrulha. Então, todos esses pequenos criminosos acabam indo para lá de alguma forma. Ela vai, acabou perdendo o seu valor, né?
Isso, e aí mostra que o John ele pode ter caído numa grande cilada ali ao pensar que ele se juntaria a uma instituição nobre e se deparar com algo completamente diferente do que ele imaginava. Bom, esse personagem, o Yoren, ele é descrito de uma forma que a gente pode pensar que ele reúne tudo o que há de desagradável. Ele é feio, fétido, tem um semblante nada acolhedor. E eu interpreto esse aspecto desagradável de Yoren como sendo algo para reforçar a ideia de que a Patrulha da Noite pode ser uma instituição, como eu falei, rústica, selvagem, desagradável, composta por homens de pouco valor. Então, toda essa somatória contribui para criar uma má impressão. Eu vejo como o Yoren sendo colocado aqui exatamente nesse momento serve para dar uma ênfase em tudo aquilo que o John está percebendo de súbito e se frustrando. Óbvio, ele está sentindo algo muito negativo dentro de si, como algo do tipo, onde eu vim parar?
Exato. E eles continuam, né, avançando até que chega a 18ª noite de viagem. E o Tyrion, ele nunca foi muito útil para montar os acampamentos, né? Então, conforme eles iam se afastando de Winterfell, não ia tendo mais estalagens, eles acabavam montando os próprios acampamentos para passar a noite. O Tyrion nunca ajudou efetivamente nessa parte. Ele se afastava da galera e ia ler os livros dele. Inclusive, ele diz que, com o consentimento do Ned Stark, ele pegou alguns livros raros da biblioteca de Winterfell. Nesta noite em específico, ele estava lendo um livro sobre histórias e propriedades de dragões. Olha os dragões sendo citados aí novamente. E aqui já mostra pra gente o quanto o Tyrion é fascinado por dragões. Não só por esse livro que ele está lendo, porque ele começa a lembrar a primeira vez que ele foi para Porto Real, que foi no casamento da irmã da Cersei, com o rei Robert. E quando ele chegou lá, ele queria ver os crânios de dragões que costumavam ficar na sala do trono.
Bom, isso remete ao presente que Daenerys ganhou em seu casamento, aqueles ovos de dragão fossilizados, e é uma primeira pista de que aqueles ovos realmente podem trazer algo de concreto, e não ser um artefato ali confeccionado por um habilidoso artífice ou algo do tipo, uma réplica, uma imitação de um ovo de dragão, mas sim um item legítimo, ovos realmente ali petrificados ou fossilizado por algum fenômeno da natureza, por que não? Outra coisa legal é que o interesse de Tyrion por livros é reforçado nesse momento. Em suma, o Tyrion é um intelectual, uma aguçada leitura de mundo, uma visão, uma habilidade de perceber aquilo que está acontecendo à sua volta. Além disso, possui um forte poder de comunicação.
Agora, falando especificamente dos dragões Targaryens, é interessante realmente porque esse é o primeiro capítulo que a gente vê que os dragões realmente existiram. Até então foi citado que a Daenerys ganhou os ovos de dragões e tudo mais, mas essas criaturas existem, essas criaturas ainda estão vivas, e é a primeira vez que a gente tem essa explicação sobre esse ser místico, né? O Tyrion relata que lá na capital havia 19 crânios de dragões no total. Os mais antigos tinham mais de 3 mil anos de idade, enquanto os mais novos tinham cerca de 50 anos, mais ou menos. E sendo que estes últimos eram bem pequenos, mais ou menos do tamanho de um cachorro, e eram deformados. Mais para frente a gente pode até abordar uma teoria de por que que esses dragões ficaram pequenos e deformados, mas vamos seguir por enquanto. Os crânios mais antigos eram os maiores, o do Vhagar, do Meraxes e do Balerion, o Terror Negro. Esses três dragões, eles pertenciam ao Aegon, o Conquistador, e eles têm seus nomes dados em homenagem a três deuses valyrianos.
Legal, e outra vez é citado Valíria. Houve uma sequência de capítulos em que sempre havia uma menção, por mais que pequena, de Valíria, associado à confecção da espada, à feitiçaria, à cidade arruinada. E aqui novamente temos uma menção a Valíria. Bom, se eu tivesse na primeira leitura, Daniel, eu ficaria muito curioso em saber mais sobre esse lugar.
Concordo. Faz tanto tempo da minha primeira leitura que realmente eu não me recordo se eu fiquei curioso sobre Valíria ou não, que agora é tão claro para mim que realmente já não me recordo.
Também não lembro.
Mas vamos lá. Então, voltando ainda nos dragões, o Balerion, que era o maior de todos, né? O Tyrion diz que o crânio dele era tão grande que seria o suficiente para engolir um mamute inteiro. Cara, olha o tamanho desse bicho para engolir um mamute. E o Tyrion lembra ainda da Batalha do Campo de Fogo, que foi o primeiro contato de um Lannister com uma criatura de um dragão, né? O que que é essa batalha, rapidamente? Quando o Aegon Conquistador chegou junto com as suas duas irmãs e esses três dragões, alguns reinos ele conquistou na conversa, mas a maioria ele conquistou na guerra mesmo. Então houve uma coalizão do rei da Campina, os Gardeners, junto com o rei do Oeste, que eram os Lannister já, para enfrentar esse conquistador que chegou e estava querendo dominar o continente todo. Eles juntaram todo o seu exército, foi o maior exército já visto e tudo mais. Só que o Aegon foi e soltou os três dragões nessa batalha, algo que ele nunca tinha feito antes. E basicamente os dragões dizimou os exércitos dos inimigos. E o rei Lannister conseguiu sobreviver. O Tyrion, inclusive, agradece-o por isso, porque senão ele não existiria. Descende dessa linhagem, né? Eventualmente no futuro dobrou o joelho ao Aegon Conquistador.
Perfeito. É todo esse background aí, ele só enriquece a história e traz essa curiosidade. Será que a gente vai ouvir falar mais sobre esses locais, sobre essas batalhas? Isso vai ser jogado na história de uma forma mais incisiva, sem ser em flashbacks? E outra coisa, né? Quando haverá uma batalha real, não apenas uma menção a isso, já está se insinuando, né? Com a questão do Viserys tentando levar um exército para Westeros e tudo mais.
Exato. O Tyrion, ele tá ali no livro, devaneando, e ele é interrompido pelo Jon Snow, questionando por que que ele lê tanto. E o Tyrion dá uma resposta, sem brincadeira, é uma resposta de meia página, que ele dá uma mega contextualizada para nós leitores da relação dos Lannisters com os reis de Westeros. Tanto o Jaime, que fazia parte da Guarda Real, faz ainda na Guarda do Rei Robert, mas ele fazia parte da Guarda Real do Aerys. E acabou matando, né? Por isso que ele é o regicida. E ele também conta que o pai dele, o Tywin Lannister, ele serviu como mão do rei do Aerys por muitos anos. Então ele dá uma boa contextualizada sobre isso, só para responder pro Jon que, assim como o Jaime tem a espada dele, a arma do Tyrion é a mente. Então, como uma espada precisa ser afiada, ele afia a mente dele com os livros. Meia página para responder isso, tá?
Exatamente, e isso aí só comprova o que eu havia mencionado há pouco, que o Tyrion, ele é um intelectual, ele tem muita cultura, uma bagagem enorme. Essa frase, ela é tão interessante que eu acho que vale a pena aqui a gente dizer ela, é daquelas frases que você pode utilizar ali como a abertura de uma monografia ou de um TCC, tá? Eu acho que essa é uma das frases mais filosóficas de Tyrion, se não for a mais filosófica. Bom, ele diz que uma mente necessita de livros, da mesma forma que uma espada necessita de uma pedra molar, se quisermos que se mantenha afiada.
Perfeito. Então, ele e o John, eles conversam um pouco sobre dragões, né? O John fala: "Ah, mas por que que você tá vendo isso aí se os dragões já não existem mais?" Então, a gente já tem essa resposta, né? Os dragões realmente não existem mais, eles sumiram do mundo. E o Tyrion fala: "Ah, eu sempre quis ter um dragão. Quem nunca quis ter um dragão? Sou fascinado por dragões, tal. Às vezes eu ficava olhando assim na fogueira, imaginando que era fogo de dragão e tudo mais. E às vezes até imaginava meu pai e minha irmã queimando." E aqui, ó, novamente, um sinal daquilo que eu conversei lá atrás com vocês. O sinal de que Tyrion, na verdade, tem uma personalidade monstruosa, sim. O Tyrion dos livros não é o mesmo Tyrion da série. O Tyrion da série é bonzinho, faz piada, mas o Tyrion dos livros, ele tem um lado demoníaco, sim. Aqui ele está falando que quer queimar o pai e a irmã dele. A gente ainda não vai entrar nos detalhes dos motivos dele, mas mesmo assim, cara, você não tem que queimar seu pai e sua irmã. Não, não façam isso.
Exato. Bom, uma coisa que eu acho interessante do Tyrion é que às vezes ele acaba sendo cruel por ser muito franco. Um exemplo é quando ele tá aqui conversando com o Jon e jogando na cara que ele é um bastardo, isso no capítulo anterior, e agora ele está dizendo pro Jon que a realidade da Patrulha da Noite é algo totalmente diferente do que ele esperava. Que ali são bandidos, criminosos, estripadores, ladrões que vão ser os novos companheiros dele. A intenção que ele tem não é de menosprezar o John, de fazer troça com ele nem nada. É simplesmente de falar a verdade e de contribuir para que ele caia na realidade. O John, ele fica muito bravo com isso, né? E vai ser abordado com mais detalhes mais para frente.
A gente que está vendo de fora, a gente vê um pouco de crueldade nesse tratamento do Tyrion com o Jon, porque ele fala: "Ah, eu quis queimar meu pai e mãe." Vai falar que você nunca pensou isso. Você nunca quis queimar seus irmãos e pegar o lugar deles para você. Aí o Jon ainda fala: "Não, nunca quis fazer isso." Eu tiro: "Mentira, você quis sim. Você acha que é justo? O Robb vai herdar o Winterfell e você vai para a muralha." Aí, tipo, o John já fica irado com essa conversa, assim como você comentou. O Tyrion joga na cara dele de novo a questão da patrulha, que não é a instituição gloriosa que ele tinha em mente, é um presídio, basicamente. E o John, novamente, ele se irrita a ponto de quase chorar. Olha aí mais uma característica do John Chorão, que você tinha comentado nos capítulos anteriores.
Isso, é verdade. Só recapitulando, quando o próprio Tyrion joga a verdade na cara dele, né? Dizendo que ele é um bastardo, né? Porque estava sentado ali no cantinho da mesa, tudo mais. Nesse, até o Tyrion diz uma frase icônica que todos os anões são bastardos aos olhos dos seus pais, né? Foi um momento que ele quase chorou, ele teve que esconder as lágrimas. Teve uma outra situação no capítulo anterior também. Isso aqui, novamente, esse aspecto dele aqui é revelado. Aí um adendo é que ele tem 14 anos de idade, tá? Então, se ele fosse mais novinho, talvez isso fosse justificável. Isso aqui pode demonstrar uma forte emotividade do John.
Exato, e ele fica tão irritado a ponto de o fantasma atacar o Tyrion. Ele acaba derrubando, né? O Tyrion até pede ajuda para o levantar, tchau, e o Jon ele obriga o Tyrion a pedir educadamente, como uma forma de humilhá-lo. Também temos uma característica negativa do Jon aí, né? Querendo humilhar o Tyrion, né? O Tyrion até pensa, ah, ele está querendo me humilhar, mas ele não é o primeiro e nem vai ser o último. Eu já estou acostumado a os outros tentarem me humilhar. Então, ele acaba pedindo educadamente como o John queria que ele o fizesse. Eles conversam mais um pouquinho, acabam fazendo as pazes e voltam para o acampamento, né?
Depois dessa tensão entre o Tyrion, porque o Tyrion também ficou um pouco bravo com o comportamento do Jon, e o Jon também ficou irado, mas surge uma amizade natural com toda a sagacidade do Tyrion. Ele faz uma piadinha, uma brincadeira aqui, isso em relação aos demais ali do acampamento, né, numa situação específica, constrói uma ponte, eles trocam ali alguns gracejos e acabam aparentemente fazendo uma amizade.
Exato. Vou até usar esse seu ponto, Pi, como gancho para o nosso quadro de tiradas, porque no próprio capítulo o Tyrion diz que o Jon Snow ele meio que vai com a cara do Jon, enquanto que o tio Ben ele já não curte muito porque ele o trata assim como o Ned Stark o trata, meio com desdém, meio com receio por ele ser um Lannister, sabe? Então, indo para o nosso quadro tiradas, tem uma conversa entre o Benjen Stark e o Tyrion, onde o Benjen diz: Previno-lhe, Lannister, de que não irá encontrar estalagens na muralha, dissera olhando de cima de toda a sua altura. Não duvido que encontrará algum lugar que possa me enfiar, respondera Tyrion. Como talvez tenha notado, sou pequeno.
É
Então, o próprio
sensacional.
Tyrion zombando de si próprio, né?
É sensacional, ele faz isso direto. Ele tá sempre zoando a si próprio, isso que é interessante. Tem uma outra aqui também. O John, pare com isso, ordenou o rosto sombrio de ira. A patrulha da noite é uma vocação nobre. Tyrion deu risada. Você é esperto demais para acreditar nisso. A patrulha da noite é uma pilha de estrume para todos os inadaptados do reino. Viu olhando para Yoren e seus rapazes. São aqueles os seus novos irmãos, Jon Snow. O que acha deles? Camponeses mal-humorados, devedores, caçadores furtivos, violadores, ladrões e bastardos como você acabam todos na muralha à espreita de Grande Inquisidor Snark e todos os outros monstros contra os quais a sua ama de leite lhe preveniu. A parte boa é que não existem Grande Inquisidor nem Snark. E, portanto, o trabalho pouco perigo oferece. A parte ruim é que, por causa do frio, torna-se estéril. Mas, seja como for, não está desautorizado a se reproduzir. Suponho que isso não importa. Cara, ele deu aqui, tipo, uma escorraçada no John, que se eu fosse o John, eu choraria.
Foi um fatality, né?
Nossa Senhora, destruiu o coitado. Pare com isso! Gritou o rapaz. Deu um passo adiante, com as mãos dobradas em punho, prestes a arrebentar em lágrimas. E aí é o ponto que a gente tocou da sensibilidade do Jon Snow. Primeiro, quando a Catelyn o enxotou, aí ele pensa: outras vezes eu teria chorado, mas ali não, ele foi tomado de um ímpeto. Aí depois que eu citei, o próprio Tyrion quase levou as lágrimas aqui de novo. Parece que essa é uma habilidade do Tyrion também, fazer os outros chorarem ao serem fortemente humilhados.
Boa, boa.
Bom, e vamos ao quadro Poesias de Gelo e Fogo. Eu tenho um trecho aqui que o Tyrion se recorda. Ele sentia um mórbido fascínio por dragões. Ele fala que quando ele chegou a primeira vez a Porto Real, ele fez questão de procurar os crânios de dragão. Então ele foi ali até a câmara onde eles ficam guardados, armazenados, os achou impressionantes. E aí eu vou ler esse trecho aqui, porque um dragão, acho que é a coisa mais poética, o suprassumo da poesia em se tratando de fantasia, né? Ele por si só já traz um fascínio inerente. Negros como ônix, polidos até ficarem lisos, o osso parecia tremeluzir à luz de seu achote. Sentiu que gostavam do fogo. Atiraram o achote para dentro da boca de um dos crânios maiores e fizeram as sombras saltarem e dançarem na parede atrás de si. Os dentes eram longas facas curvas de diamante negro. A chama do achote não era nada para eles. Tinha-se banhado no calor de fogos muito maiores. Quando se afastou, Tyrion podia jurar que as órbitas vazias do animal o tinham visto partir. Havia 19 crânios. Os mais antigos tinham mais de 3 mil anos, os mais recentes, não mais de século e meio. E esses últimos eram também os menores, um par de crânios não maiores do que o de mastins, e estranhamente deformados. Tudo o que restava das últimas duas crias nascidas em Pedra do Dragão. Eram os últimos dos dragões Targaryen, talvez os últimos dragões em todo o mundo, e não tinham vivido muito tempo. Então ele citou os dragões maiores, como Daniel disse, um deles você entrava na boca e tinha uma altura incrível acima, poderia passar uma mamute ali por dentro, né? E eles receberam nomes de deuses. Aqui um trecho ele diz: os poetas tinham-lhes atribuído nomes de deuses. Balerion, Heraches, Vagar. Tyrion estivera entre suas maxilas escancarada, sem palavras e cheio de respeitoso temor. Eu diria que se eu fosse o Tyrion, eu estaria com esses mesmos sentimentos, porque é uma criatura realmente fascinante.
Com certeza. Bom, é isso. O que que você achou do capítulo, Pi?
Daniel, eu vou te falar que todo capítulo que tem o Tyrion Lannister não tem como ser menos do que excelente, porque eu confesso que é um dos meus personagens favoritos. Ele traz humor, sarcasmo, inteligência, como a gente pode ver, muita cultura, elementos históricos, informações que são relevantes para a própria história aqui que vai se desenrolar no futuro e também para auxiliar na compreensão do passado. Então, ele é uma peça-chave, uma peça fundamental. A gente tem o desenvolvimento do Jon Snow também. Os outros personagens eles são mais secundários aqui do capítulo e fica bem concentrado nesses dois. Então, assim, não tem o que falar. É excelente para mim, nota 10. E você, Daniel, o que que achou do capítulo?
Eu concordo, um capítulo excelente, bem interessante. Ele vem para dar aquela contextualizada, né? Porque a gente, como comentei durante o capítulo, cita de ovos de dragões e tudo mais, mas poxa, essas criaturas existiram, existem, ainda existem essas espécimes por aí, como que é? E o Tyrion, esse capítulo do Tyrion vem para dar essa contextualizada pra gente. Olha, os dragões eram da família Targaryen, já não existem mais. E eu vejo ele também como um capítulo meio híbrido, porque ele trata tanto do Tyrion quanto do Jon ao mesmo tempo, sem precisar ter um capítulo do Jon especificamente. E como você também bem disse, ele já mostra uma pequena ponte entre esses dois personagens. Eles não são super amigos, aliados, nem nada, mas há assim uma pequena relação surgindo entre os dois, que pode ser importante lá na frente, com certeza. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Augusto com 2 Ts.Daniel.
@pietro.abateluiz e o site letrasdegeloefogo.com.